Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Amor. Mas que palavra ou sentimento ou ação tão importante hoje em dia? Na verdade, o amor não é só uma palavra importante em qualquer língua, mas é um sentimento e uma ação muito importante para todos nós. O amor inspirou muitas canções, muitos poemas e muitos livros. E todas as pessoas estão interessadas em amor. O que é o amor? É o amor simplesmente um sentimento? Sim, o amor é um sentimento. Mas o que é amor? Podemos definir exatamente o que é amor? Pergunto a algumas pessoas para definirem esta palavra, amor. Como é que elas definirão? Alguns talvez digam, oh, eu amo um sorvete. Ora, simplesmente isso quer dizer que gostam do sorvete, mas isso é amor? Oh, eu amo a cor azul, mas isso é amor? Queridos irmãos, precisamos de definir a palavra amor. E Deus define amor na Bíblia. Deus define amor da Bíblia pelos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são uma definição exata do que é amor. Muito simplesmente definidos, os 10 mandamentos são como, digamos assim, 10 rios que guiam a água a ir pelo caminho correto. Os 10 mandamentos são 10 rios que guiam onde o amor deve ir para ser o amor correto. Queridos irmãos, a Bíblia está cheia de ensinamentos acerca da aplicação do amor. Por exemplo, o Antigo Testamento está cheio de ensinamentos acerca do amor. Não é só o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem muitos ensinamentos acerca do amor. E, particularmente, o Antigo Testamento também nos mostra muitas, digamos assim, consequências da falta de amor. Está claro, más consequências da falta de amor. Ora, certas pessoas dizem, ah, mas somos salvos de graça e por isso não precisamos obedecer às leis de Deus. Queridos irmãos, sim, é verdade. Somos justificados de graça pela fé de Jesus Cristo, como leem em Gálatas 2 e em Efésios 2, versículos 8 e 9, somos salvos pela fé de Jesus Cristo. Mas leiam comigo, se faz favor, na Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse 14, versículo 12 diz o seguinte. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Como devia de ser, a fé de Jesus Cristo. Guarda os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Sim, tem fé em Cristo, mas tem fé por causa de Cristo, por causa da fé dele, é que podemos ter esta perseverança, porque ele nos abriu o caminho para a salvação. De graça. Sim, é de graça. Mas por outro lado, leiam também em Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, versículo 13, que diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por isso, a justificação é de graça pela fé em Jesus Cristo. mas essa justificação da graça é dada aos que estão a praticar a lei, pois os que praticam a lei vão ser justificados. E por isso é importante compreendermos ou entendermos que a lei de Deus é necessária para nós virmos a ser justificados. Mas não nos justifica. Sim, precisamos de praticar a lei para ser justificados. Mas o que nos vai justificar é a graça de Deus, que é aplicada aos que estão a praticar a lei de Deus. E a lei de Deus é pura e simplesmente a definição de como amar. A lei de Deus, ou as leis de Deus, os 10 mandamentos, é simplesmente uma definição de como amar. Por exemplo, eu amo uma pessoa. Se não mato essa pessoa e se não digo mal a essa pessoa. Por isso, um dos mandamentos da lei de Deus diz, não mates. Jesus Cristo, no Novo Testamento, amplificou essa lei a dizer para não falares mal dessa pessoa, não teres ódio para essa pessoa. Por isso, amplificou ou cumpriu a lei, porque cumpriu completamente a lei, aumentou a lei. A lei só estava até um certo ponto e encheu-a até o ponto completo, por aumentando-a não só do significado físico, matar, mas do significado espiritual, que é matar no pensamento, dizendo mal, ou dizendo mentiras, ou maldizendo, ou destruindo a boa reputação de uma pessoa ou de uma organização. Porque quando as pessoas dizem mal a outras pessoas, estão a matar pessoas, e por isso não estão a demonstrar amor e não estão a obedecer à lei, às leis de Deus de amor. É simplesmente um dos 10 ramos da lei de amor, E por isso, quando uma pessoa diz mal a pessoas, ou diz mal a certas organizações, está a ter uma falta de amor. E precisamos ter muito cuidado. Não estejamos a cultivar acusações, a dizer mal a outras pessoas, ou a dizer mal às outras organizações. Precisamos ter muito cuidado, porque isso não é amor. Vejam, por exemplo, em Judas 12. Judas 12. Judas é o livro antes do Apocalipse. 12, porque não há capítulos, é só versículos, por isso diremos Judas, versículo 12. Estes homens são como rochas submersas nas festas de fraternidade. E como na versão corrigida e fiel diz, nas festas de amor. Queridos irmãos, as festas de Deus são festas de amor. Isto é, os dias santos de Deus são festas de amor. Quais são as festas de Deus? Quais são as festas de Deus? Vejam comigo em Levíticos 23. Levíticos 23, versículos... Levíticos 23, versículos 1 e 2 inicialmente, diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor. E como lemos há pouco, em Judas 12 diz que são festas de amor. Diz, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. E então, descreve primeiro as festas semanais, das quais é o sábado, como lê no versículo 3, no versículo 23. E depois continua, no versículo 4. Estas são as festas fixas do Senhor, isto é, as festas de amor. As santas convenções que proclamais no seu tempo determinado. Isso é, as festas anuais. E então descreve as 7 festas do Senhor anuais. Queridos irmãos, as festas de Deus são festas de amor. Tanto as festas semanais, das quais é o sábado, como as festas anuais, das quais, por exemplo, é os dias Asmos, é o dia da expiação, é o dia das trombetas, ou seja, também o dia da a festa dos tabernáculos. Por isso, são festas do Senhor. Ora, queridos irmãos, o que eu hoje quero falar para vós é acerca do amor, mas com a intenção de que possam entender melhor o que é o amor, mas particularmente na família, na vossa família. E, por isso, vou descrever uma série de prioridades de amor, com a intenção de que vocês entendem a aplicação de amor na sua própria prioridade, isto é, a motivação para aplicar amor na sua própria prioridade, para que sejam cristãos bem equilibrados na vossa vida cristã, particularmente na vida cristã, na vossa família. E por isso, o meu tema hoje é entender melhor o que é amor. Por isso, queridos irmãos, o que é amor? Para o mundo, o amor é um sentimento. Sim, o amor é um sentimento. Para o mundo, o amor é uma emoção. E sim, amor é uma emoção. Mas vejam em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Observar os mandamentos da lei de Deus é amar. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E depois, no primeiro livro de João, capítulo 5, primeiro João, capítulo 5, diz assim no versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são um fardo. Por exemplo, o sábado não é um fardo. O sábado é uma descrição, um dos ramos principais deste rio que tem 10 ramos, dos quais este rio são os 10 mandamentos da lei de Deus em analogia, e o sábado é um desses ramos principais do rio, e esse ramo descreve como é que podemos ter um relacionamento com Deus e com os nossos irmãos através da maneira que dedicamos o nosso tempo. Assim, dedicamos um dia por semana a Deus para convivermos com Deus e convivermos com os irmãos e assim desenvolvemos este relacionamento com Deus. Queridos irmãos, amor é, na verdade, o verdadeiro amor, o amor de Deus, é observar as leis de Deus. Queridos irmãos, nós guardamos as leis de Deus e acreditamos nas leis de Deus e pregamos acerca da importância de observarmos as leis de Deus porque sabemos que é o caminho de amor. Os mandamentos da lei de Deus, das quais o sábado, sexta-feira à noite, é um desses, os mandamentos da lei de Deus é e são o caminho de amor. Deus é amor. Vejam em João, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus nos ama. E como é que Deus nos ama? Através do sacrifício que Ele nos dá, através do Seu Filho, Jesus Cristo, nos demonstra esse amor. Amor de dedicar tempo para nós. Ele dedica um dia por semana para estar connosco. Deus dedica um dia por semana para estar connosco. Então nós não vamos dedicar a Ele esse mesmo dia? Ou vamos dizer, ah não, eu vou dedicar outro dia? Não, queridos irmãos. Nós dedicamos a Deus o mesmo dia. Porque Ele pôs esse dia, separou esse dia especialmente para passar tempo connosco e nós igualmente devemos de fazer o mesmo. Deus é amor. É a característica principal da sua natureza. Pois vejam em 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios. Diz assim, primeiro livro de Coríntios, no capítulo 13. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 13. Diz assim, no versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, entre três. Porém, o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. É a característica principal de Deus. Amor, carinho, atitude de dar. Não é atitude de receber. Quero receber coisas para mim. Quero que vocês façam coisas para mim. Não. É a atitude de dar. De dar. Queridos irmãos, outro ponto principal é que, ao mesmo tempo que é a característica principal de Deus, o amor, Deus é um espírito. É uma família espiritual. Vejam em João, capítulo 4. João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 24. João 4, 24, diz assim. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E por isso, Deus quer que nós sejamos filhos e filhas de Dele. Ora, como Deus é espírito, é uma família de amor através do Espírito Santo de Deus, que é a característica que Ele derrama nos nossos corações para nós podermos ter amor para com outros. Então, essa característica dEle, que é um dom, vejam, por exemplo, em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Isto é, que nos foi dado. O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. E por isso Deus nos dá o amor dEle. E esse amor dEle é o primeiro dom que Ele nos deu. Como é que recebemos esse dom? Recebemos esse dom através do arrependimento, através do batismo e até através da imposição das mãos. E então o Espírito Santo de Deus é-nos dado após o arrependimento. Isto é, o nosso compromisso de que vamos obedecer às leis de Deus, porque estamos arrependidos de viver de uma maneira desobediente. E por isso agora comprometemo-nos a andar, a praticar as leis de Deus, porque são os que praticam as leis de Deus que serão justificados. Por isso arrependemos-nos e comprometemos-nos a praticar as leis de Deus. Quando então nos comprometemos a praticar as leis de Deus através do arrependimento, e então demonstramos esse arrependimento, fazendo um compromisso e sendo batizados, e então recebendo a imposição das mãos. E através disso, então, Deus nos derrama no nosso coração o Espírito Santo de Deus. E isso é o Espírito de amor, o amor de Deus. O amor de Deus. Esse amor de Deus é também, está claro, o amor de Jesus Cristo. E esse amor de Jesus Cristo, então, vive em nós. Vejam comigo, se faz favor. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em nós. Isto é, vocês não vivem na carne, não vivem de acordo com os princípios carnais a desobedecer à lei de Deus, mas vivem no Espírito e com a intenção, com o desejo a viver, a tentar obedecer às leis de Deus. Vocês vivem de acordo, praticando as leis de Deus, porque vivem no Espírito. E se de facto o Espírito de Deus habita em nós, isto é, se de facto se arrependeram, se foram batizados, pela imposição das mãos receberam o Espírito de Deus, que é o amor de Deus derramado nos vossos corações, então o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo? Aqui vemos que o Espírito de Deus é o mesmo Espírito, é o Espírito de Cristo. Esse tal não é dele, esse tal não é cristão. Por isso o Espírito de Deus, isto é, o Espírito de Cristo, é derramado nos nossos corações, através da imposição das mãos, depois do batismo e depois do arrependimento. E então vivemos no Espírito e não na carne. Isto é, praticamos as leis de Deus em vez de praticarmos as leis da carne, carnais. Então, estamos a viver no Espírito. Então, temos o Espírito de Cristo. E o amor de Deus vem a nós pelo amor de Cristo, que vive em nós. E por isso Cristo vive em nós. A pergunta é a seguinte: como é que praticamos, então, o amor de Deus na nossa vida individual, particularmente na nossa vida com a nossa família? Isto é, com a nossa esposa ou esposa, com os nossos filhos e com os nossos pais. Ao fim de contas, o que estamos a falar é: que tipo de prioridades temos a aplicar este amor? Porque há prioridades. Sim, há certas vezes, há certos conflitos ou certas pressões que fazem com que precisamos fazer coisas para os filhos, mas precisamos fazer coisas para a esposa também. Ou precisamos fazer coisas para os nossos pais. E quem é que pomos primeiro? Quem é que pomos primeiro? Isso afeta muito uma boa vida física na família. Afeta muito uma vida saudável na família. Ter estas prioridades corretas. Por isso, eu quero-vos dar, digamos assim, uma lista de prioridades. Pondo, digamos assim, várias coisas, vários, não coisas, não é a maneira correta, digamos, mas vários pontos importantes nesta prioridade. Isto é, a prioridade, seja, por exemplo, uma escada, em que primeiro isto é o número 1, depois é o número 2, depois é o número 3, depois é o número 4, depois é o número 5. Vou demonstrar, digamos, 7 prioridades. Brevemente, digamos assim, prioridades de amor, para podermos ter um equilíbrio correto, particularmente na família. A primeira prioridade que devemos ter, a primeira prioridade de amor que devemos ter, é para com Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios, Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Toda a família é debaixo do Pai, do nome do Pai. Por isso é que é a Igreja de Deus, digamos assim, e não é a Igreja de Jesus Cristo, porque debaixo do Pai toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Vejamos outro exemplo aqui também, em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, versículo 30. Marcos 12, versículo 30. Marcos 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Querido irmão, Deus, o Senhor teu Deus, o Deus Pai, é primeiro. De todo o teu coração, sim, do coração. Coração primeiro. De toda a tua alma, isto é, de toda a tua vida. De todo o teu entendimento, isto é, da inteligência, do entendimento, do conhecimento. E de toda a tua força, de toda a tua energia. Pois isso, primeiro, todo o teu coração, todo o teu desejo, de toda a tua alma, toda a tua vida, todo o teu conhecimento, entendimento e compreensão, e com toda a tua energia. Primeiro é Deus Pai. Ele é primeiro. Digamos assim, nesta escada, ou nesta lista de prioridades, primeiro é Deus. Depois é Jesus Cristo. Vejam comigo. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, versículo 37. Diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, isto é, que Jesus Cristo, não é digno de mim, Jesus Cristo. Quem ama o seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Por isso, Jesus Cristo tem que vir antes dos nossos familiares, da nossa família, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso esposo, do nosso filho, da nossa filha. Por isso, a prioridade é primeiro a Deus Pai, segundo a Jesus Cristo. Então, a terceira prioridade é para o nosso esposo ou para a nossa esposa. Vejam comigo, se faz favor, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, versículo 7, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração, isto é, dando honra, para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Por isso, maridos, em primeiro lugar, têm de dar honra à vossa mulher. E igualmente, esposas, têm de dar respeito ao vosso marido. Porquê? Para que não se interrompam as vossas orações. Queridos irmãos, isso é muito importante. Vejam também em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 27 a 31. Efésios 5, versículo 27 a 31. Está a falar aqui a amarmos maridos, em facto, a partir do versículo 25 a 31, diz assim: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso diz assim, maridos, amai a vossa mulher como Cristo ama a igreja. Ele dá o exemplo. Cristo ama a igreja. Nós devemos de amar a nossa esposa para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, e nós devemos amar a nossa esposa para ela estar gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e sem defeito. Assim também, versículo 28, os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E a mesma coisa é na direção oposta. As mulheres devem fazer a mesma coisa para os maridos, amar e respeitar. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz da igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Está claro, está a referir-se a Cristo e à igreja, mas está a dar o exemplo da família. Versículo 33. Não obstante vós, cada um de por si também ama a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Por isso este respeito, este amor, é a terceira prioridade. Primeiro é Deus, depois é Jesus Cristo, e depois é o esposo ou a esposa. A prioridade de amor é esta. Agora, isto é importante. Porque, por exemplo, na família, precisamos de amar primeiro a esposa antes de amar os filhos, nesta prioridade. Sim, precisamos de amar os filhos, mas a prioridade é amar a esposa ou o esposo primeiro. E, por isso, a prioridade seguinte é amar os filhos ou filhas. Vejam, por exemplo, em 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Versículo 14. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E depois no versículo 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O Pai mandou o Filho e então Ele nos amou primeiro. E por isso nós o amamos. Ele deu-nos exemplo. Mandou o Filho que Ele ama. E nós, igualmente, devemos amar também os nossos filhos. Porque Ele nos ama. Porque somos filhos dEle. Somos filhos de Deus. E Ele nos amou primeiro. E por isso temos de ter o mesmo exemplo de amar os nossos filhos. Mas nas prioridades, a esposa é primeiro. Ou o esposo é primeiro. Por isso, nas prioridades, primeiro amar Deus, depois o Cristo, depois a nossa esposa ou esposo, depois os filhos e depois os nossos pais. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículos 1 a 3. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E isso, então, é uma extração do Êxodos, capítulo 20, versículo 12, que é o primeiro mandamento, que é um mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa, que diz: honra o teu pai e a tua mãe. Por isso, aqui vemos estas prioridades. Prioridades muito importantes. Primeiro é Deus Pai, depois Jesus Cristo. E a parte principal aqui na família é primeiro a esposa, depois os filhos e depois os pais. Isto é importante entendermos. É importante entendermos. Depois disso é que vem o amor para com os irmãos, por exemplo, espirituais na igreja. Vejam comigo, se faz favor, em Gálatas. Os irmãos físicos e os irmãos espirituais, vejam aqui, então vem a seguir. Primeiro é para o esposo, depois é para os filhos, depois é para os pais e depois é para os irmãos. Gálatas 6, versículo 10. Dizem, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Temos que ter cuidado com os irmãos. E depois vem o resto, os todos, o amor para com a humanidade. Vejam então em Marcos, capítulo 13, Marcos, capítulo 12, versículo 31. Lemos há pouco Marcos 12, versículo 30. Agora vamos ver Marcos 12, versículo 31. Marcos 12, versículo 31. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim, o primeiro mandamento, como lemos há pouco, pondo Deus primeiro, com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e toda a nossa força. Depois, é amar o próximo, nestas prioridades. Amar a humanidade. Marcos 12, 31, como disse. E depois Efésios 5, versículo 29. Efésios 5, versículo 29. 5, 29 diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também... como também Cristo faz com a Igreja, porque somos membros do seu corpo. E por isso, queridos irmãos, amamos uns aos outros, amamos a humanidade inteira. Queridos irmãos, esta prioridade é importante. Esta prioridade é muito importante. Precisamos de amar a Deus primeiro, depois Jesus Cristo, depois ao esposo, à esposa, depois aos filhos, depois aos pais, depois aos irmãos e depois à humanidade. E pôr isto nesta perspectiva. Isto é importante, porque quando as pessoas põem um desequilíbrio na vida, então há problemas. Por exemplo, imaginem que as pessoas põem os filhos, o amar dos filhos antes da esposa. Quantos problemas na casa, na sua própria casa, têm tido? Porque homens amam os filhos ou as filhas antes da esposa. Oh, eu vou fazer isto, mas primeiro vou fazer aquilo aos meninos ou às meninas. Está claro, há alturas em que é necessário fazer isso. Mas quando a prioridade está errada, então cria muitos problemas. Igualmente, esposas que dizem, não vou fazer isso a ti, mas vou fazer aos meninos e às meninas primeiro. Cria problemas na família. Temos que amar o nosso marido primeiro ou a nossa esposa primeiro. Igualmente, maridos e mulheres põem os pais ou antes, por exemplo, do marido. E por isso, quantos problemas existem na família por causa, digamos assim, que por causa do sogro ou da sogra, porque estão a pôr os pais antes da esposa ou do esposo. Queridos irmãos, o esposo ou a esposa tem que ser primeiro, depois os filhos e depois os pais. Queridos irmãos, muitos problemas nas famílias são por causa desta prioridade incorreta. Por isso é que eu estou a dar este sermão, o tema, o princípio principal deste sermão, é para vos ajudar a terem este equilíbrio na vossa família. Porque quando puserem este equilíbrio de amor correto na vossa família, então vão ter, digamos assim, o mais bem-estar, uma família mais alegre, porque têm a prioridade correta. É importante termos a prioridade correta no amor. No amor, na nossa família. Está claro, Deus vem primeiro. Primeiro Deus e depois Jesus Cristo. Depois a família, mas nas prioridades corretas. E depois, então, os irmãos e o resto da humanidade. Vêem que eu nem falei acerca do vosso emprego. Porque eu estou a falar, primeiro, prioridades de amor. Está claro. Amor também significa como é que dedicamos o nosso tempo, as nossas horas. Está claro, precisamos de trabalhar, precisamos de ter um emprego para providenciar e dar pão para a família. Mas, por outro lado, quando esse emprego torna-se uma prioridade acima da família, então também há problemas. Por isso o emprego e essas coisas, a prioridade de amor vem depois da prioridade de amor para com a nossa família e, está claro, depois do amor para com Deus. Por isso vos dei esta escada de amor ou de prioridades. Primeiro Deus, depois Jesus Cristo, depois o esposo ou a esposa, depois os nossos filhos, depois os nossos pais, depois os nossos irmãos, particularmente os irmãos na fé, e depois o resto da humanidade. Mas há um outro problema que também acontece no uso de amor. E é o seguinte, vejam comigo, se faz favor. Em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Está a falar aqui acerca dos últimos dias, que haverão tempos difíceis. Vamos ter problemas grandes no tempo do fim. E, queridos irmãos, estamos hoje em dia no tempo do fim. E diz assim, pois os homens serão egoístas. As pessoas vão ser egoístas. E outras coisas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Sim, pessoas hoje são desobedientes aos pais. Pessoas hoje são ingratas. Não dizem obrigado. Não dizem as palavras mágicas, como chamam. São ingratas. São irreverentes. Não têm respeito às pessoas acima deles, dentro das suas hierarquias, ou seja, por exemplo, no seu emprego, não são respeitos aos patrões, na igreja, não têm, algumas pessoas não demonstram respeito aos superiores. Sim, há sempre uma hierarquia, há sempre uma pessoa acima de ti. E as pessoas são irreverentes. Mas o ponto que quero referir aqui acerca do amor é o primeiro ponto neste versículo, que é em versículo 2, que diz assim, os homens são egoístas. Os homens são egoístas. O que é que isso quer dizer? Egoístas é quando põem eles próprios, a si mesmos, à frente das outras pessoas. O amor é para eles próprios primeiro e para as outras pessoas em segundo. Isso é incorreto. Isso é incorreto. Porque estamos a falar aqui, as pessoas têm um amor possessivo. E isso é egoísmo. O amor possessivo é, digamos assim, um amor que absorve tudo. Quer tudo para si próprio. A dar como um exemplo, é como se fosse um buraco negro cósmico. Que chupa toda a luz, chupa tudo para ele próprio. É egoísta. Por exemplo, Satanás é um buraco negro espiritual. Ele chupa, ele quer que as pessoas o adorem, que as pessoas o adorem acima de Deus, e por isso chupa amor, chupa a fé, chupa toda a luz para destruir a família. Porque ele quer tudo para ele. Igualmente, nós, como cristãos, precisamos de considerar este ponto importante para não sermos egoístas. Isto é, para não sermos um buraco negro a chupar todo o amor para nós próprios. Mas para dar. Para dar. Precisamos de reestabelecer as prioridades familiares de amor. Isto é importante para nós entendermos. Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 15. João, capítulo 15. Vamos começar a ler do versículo 1. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Jesus Cristo é a videira verdadeira. E Deus Pai é o agricultor. Jesus Cristo é o tronco da árvore. Jesus Cristo é espiritual. Ele é amor, como vimos o amor de Cristo, que é o amor de Deus. E este amor é o tronco da árvore. O amor de Cristo, que Ele é, o amor que tem por nós, que fez por Ele sacrificar a sua vida e dar tudo por nós. Ele é amor. E este amor é derramado nos nossos corações, como vimos, através do Espírito Santo de Deus. Este foi o primeiro dom que Deus nos deu. O dom do Espírito Santo de Deus, que é amor. Que é derramado em nós através do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que é o Espírito de Cristo. E se não temos o Espírito de Cristo, como vimos, não somos dele. Isto é o tronco da árvore. E este tronco tem 10 ramos principais que são explicados ou definidos pelos 10 mandamentos da lei de Deus. Nós temos que ser parte, ligados a este videiro, a esta videira. E temos que ser parte desse tronco. Nós devemos de exemplificar esse mesmo amor. Todo ramo que estando em mim, ora nós, digamos assim, somos ramos que estamos em ele, em Cristo, na videira. Se não dermos fruto, ele corta. E tudo o que dá fruto, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Compreendem? Compreendem? Se vocês têm uma árvore de fruta em casa, vocês têm que podar, têm que tomar cuidado com essa árvore todos os anos, nas suas estações corretas, podar a árvore para dar mais fruto. Simplesmente. Isto é, há certas partes da árvore que vão ter que cortar. E mesmo as que deem fruto, têm que limpar. Isto é, têm que cortar certas bocadinhos para dar mais fruto, para produzir mais fruto. E diz assim, e todo o que dá fruto limpa. Esta limpeza são certas aflições, são certos problemas, são certas dificuldades físicas que vamos ter. Porquê? Porquê? Para produzir mais fruto ainda. Por isso às vezes oramos a Deus para nos sarar. Oramos a Deus para nos libertar de certas dificuldades. E Ele não nos liberta. Então perguntamos, mas porquê? Porquê que Deus não ouve? Queridos irmãos, Deus vê muito melhor. Porque não vê no presente, vê no futuro. Não vê daqui a um mês ou daqui a dois anos. Vê eternamente. E vê o que é melhor para nós eternamente. E por isso, Ele nos limpa com a intenção de nos afligir com uma boa intenção para o nosso bem no futuro, para produzir mais fruto. Continuando a ler no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, permanecei em Cristo, permanecei no amor de Cristo, nos 10 mandamentos, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, disse Cristo, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se não permanecemos no amor de Deus, no amor de Cristo, no tronco da árvore. E, queridos irmãos, o tronco da árvore não é um conhecimento especial que eu tenho, pelo qual eu estou iluminado e sou melhor que outras pessoas. Não. O tronco da árvore é o amor para com Deus e o amor para com um para com o outro nas prioridades que eu descrevi. E por isso, se não permanecemos nesta videira de amor, seremos lançados fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam, que é o lago de fogo, a segunda morte. Se permaneceres em mim, se permaneceres no amor de Deus, e as minhas palavras permanecerem em vós, isto é, permanecemos no amor de Deus, e o amor de Deus que é definido pelas leis de Deus, e por isso é que diz que os que praticam a lei serão justificados. Não somos justificados pela prática da lei, mas os que praticam a lei é que são justificados. E por isso, diz assim, se permanecermos em Cristo, em amor, praticando a definição de amor, dentro das prioridades que Ele nos dá. E por isso as palavras, as minhas palavras, permanecerem em vós, isto é, se o ensinamento de Jesus Cristo e o ensinamento, o Tora da lei de Deus e da Bíblia completa e os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos dos apóstolos permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Veem o que Ele está a dizer? Pedireis o que quiseres e vos será feito. No entanto, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus pode ser, não te quero dar isto, porque não é o tempo correto, não é a hora correta. Sim, Deus pode responder às nossas orações de várias maneiras. Pode responder às nossas orações dizendo sim. Pode responder às nossas orações dizendo não. E pode dizer, responder às nossas orações dizendo espera. Ele responde, mas pode decidir como responder. Nisto é glorificar o meu Pai, versículo 8, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Não pode ser mais claro, queridos irmãos. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Jesus Cristo guarda os mandamentos do Pai, guardou os mandamentos do Pai, viveu de acordo com esses mandamentos e os mandamentos de Jesus Cristo para nós são os mesmos mandamentos, porque é os que Ele guarda. E Ele então nos dá esses ensinamentos, nos deu os ensinamentos e por isso nós temos que guardar os mandamentos de Jesus Cristo, porque são os mandamentos de Deus. E por isso, continuando no versículo 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele vos amou, nos amou, porque observou os mandamentos de Deus Pai. E o mandamento dele é o mesmo, que vos amei uns aos outros, como eu o fiz, seguindo o meu exemplo. E por isso, queridos irmãos, amor é obedecer a Deus. Mas há prioridades. E prioridades que eu descrevi. O teste de amor, ao fim de contas, queridos irmãos, é como dedicamos o nosso tempo, a nossa vida, a Deus e aos nossos familiares e aos nossos irmãos e ao resto da humanidade. Mas eu descrevi esta prioridade, que é uma prioridade para termos um equilíbrio cristão. Para concluir, queridos irmãos, queria que virassem o Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Que diz assim. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Ele diz aqui, precisamos de lembrar do Senhor, porque é Ele que nos dá a força para termos sucesso na vida. E o nosso maior sucesso, a nossa maior riqueza, é o reino de Deus. Isso é o que nós devemos de buscar, o reino de Deus e a sua justiça. No entanto, como continuando no versículo 19 a 20, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Precisamos de lembrar de Deus. Precisamos de obedecer a Deus. E o amor de Deus, o amor de Deus é explicado, é clarificado, é definido pelas leis de Deus. E a aplicação disso tem que ter certas prioridades. Deus primeiro e depois ao próximo. Mas mesmo ao próximo tem as suas prioridades, como descrevi. Então, queridos irmãos, vamos, por favor, pôr em prática o amor de Deus de uma maneira equilibrada, de uma maneira correta, com as prioridades corretas, como vimos escrito e descrito na palavra de Deus, que é o ensinamento de Jesus Cristo e dos apóstolos. Até à próxima, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos.